Bora tomar um café?
Sejam bem-vindos, esse é o segundo podcast Bora Tomar um Café, do site Em Pauta, que é um programa produzido por mim, Camila Mascarenhas, que sou estudante de jornalismo na UFPEL, na Universidade Federal de Pelotas. Esse programa é transmitido pela Rádio Federal FM e no site do Em Pauta. E é coordenado pelo professor Carlos André Domingues, carinhosamente chamado de Cadré. E na mesa de som, o técnico de som que está aqui para nos ajudar é o Felipe. O tema de hoje do podcast é genocídio da população negra. No Atlas da Violência de 2018, que foi organizado em parceria entre o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, constam os dados sobre a violência no Brasil. E aí, nesse documento, é como se, em relação à violência letal, os negros e não negros vivessem, né, em países completamente diferentes. E em 2016, por exemplo, a taxa de homicídio de negros foi 2 vezes e meia maior que a de não negros, 16,0 por 100 mil habitantes contra 40,2. E aí o relatório ele analisou também os dados mais recentes que estão disponíveis de 2016, né, fornecidos pelo Ministério da Saúde. O estado de Alagoas foi o que teve a maior taxa de homicídio de negros e a menor taxa de homicídios de não negros do Brasil. E para tomar um café e conversar sobre o genocídio da população negra no Brasil, eu convidei o Maílson Moraes, que é estudante de História, de licenciatura na UFPEL, também produtor musical conhecido como Eu Não Vou Saber Falar Esse Nome, né? Então fica à vontade para falar.
É Nightmare Beats.
Isso aí. E a Amanda Mariano, que é porta-voz da Companhia Teatral Filhos de Tereza, também estudante da UFPEL, se eu não me engano, é Engenharia de...
Não, é Tecnologia,
Tecnologia
de Alimentos.
De alimentos. Isso aí que eu acho que é um curso muito legal. Uma vez ela me explicou o que ela faz e eu achei muito interessante. E aí, vocês querem se apresentar, falar mais um pouquinho sobre vocês antes de a gente...
Bom, primeiramente, boa tarde. Eu sou a Amanda, como a Camila já adiantou aí, porta-voz do grupo teatral Filhos de Tereza. Tenho 25 anos, moro em Pelotas faz 5 e estou no final da graduação aí, entrando no sexto semestre.
Legal. E tu, Maílson?
Então, meu nome é Maílson, moro em Santiago, eu tenho 30 anos, já moro em Pelotas já fazem 5 anos também. Estou encerrando agora a graduação em História, licenciatura. A ideia é permanecer mais um pouco na cidade, fazer mestrado, doutorado. Sou produtor musical também. Meu nome de produtor musical é Nightmare Beats. Já faz uns 3 anos que eu trabalho com produção musical profissionalmente, né? Mas eu fico intercalando essa vida de academia e música, né? E as duas coisas ressoam muito. Hoje em dia, ainda mais do que no meio que eu tô, que é música negra, que é o hip hop, principalmente. E as duas se conversam muito.
Se complementam. O legal do podcast de hoje é que, para falar sobre um tema que é pesado, é triste, na verdade, eu trouxe duas pessoas que trabalham com arte, então chega a ser um pouco poético até.
Uhum.
A primeira parte é para dar uma visão geral, em números, dessa questão do genocídio da população negra no Brasil, que 7 em cada 10 pessoas que são assassinadas no Brasil hoje, elas são negras. E na faixa etária entre 15 a 29 anos, são 5 vidas perdidas para violência a cada 2 horas, no caso. De 2005 a 2015, enquanto a taxa de homicídios por 100 mil habitantes teve queda de 12% para os não negros, entre os negros houve um aumento de 18,2%. E aí, uma pesquisa realizada pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, o CEPIR, e pelo Senado Federal, 56% da população brasileira concorda com a afirmação de que a morte violenta de um jovem negro choca menos a sociedade do que a morte de um jovem branco. E aí o dado revela como os brasileiros têm sido indiferentes a um problema que deveria ser de todo mundo. E aí, segundo também dados recentemente divulgados pela Unicef, de cada 1000 adolescentes brasileiros, 4 vão ser assassinados antes de completar 19 anos. E aí, se nada for feito, serão 43 mil brasileiros entre aos 12 e 18 anos mortos de 2015 até 2021. A gente está perto, inclusive, a gente já está em 2019. Três vezes mais negros do que brancos, no caso. E aí, entre os jovens de 15 a 29, nos próximos 23 minutos, uma vida negra será perdida e um futuro vai ser cancelado. E aí, o Brasil está entre os 193 países que se comprometeram com a Agenda de 2030 de Desenvolvimento Sustentável, tomando a decisão de não deixar ninguém para trás. E aí, como diz a campanha Vidas Negras, se o racismo tem deixado jovens negros para trás, ele precisa ser enfrentado. E aí, eu queria conversar com vocês sobre isso. Como que vocês veem essa questão do genocídio da população preta, né, no Brasil? Quem quer conversar, quem quer falar primeiro?
Camila,
pode falar, Amanda.
Acho que a gente pode ir falando juntos, né? Claro. E aí, a primeira coisa que me vem em mente, assim, é como tá escancarado hoje em dia. Há um tempo ainda se tinha uma preocupação da outra parte de, entre aspas, passar um pano, assim, não dizer abertamente. Mas esse último caso que teve agora com aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro agora há pouco, no caso dos 80 tiros, a gente consegue ver, assim, que tá escancarada a situação. E é assim, é lamentável, é assustador também, né, da nossa parte, assim, principalmente da questão da nossa pele, né, que em qualquer espaço que a gente vá hoje é a nossa primeira identidade, né, é a primeira coisa que grita, assim. Isso é muito louco, né, de se pensar.
É, a gente tem toda uma política, a chamada necropolítica, o Estado, através de uma política neoliberal que está instaurada no Estado, decide quem são aqueles que vão morrer em prol do funcionamento do Estado e das políticas neoliberais.
Sim.
É, então, o Estado decidiu que seriam os pobres, os negros e a população indígena do Brasil, né? Então, a gente, por exemplo, a população negra, ela sofre dessas violências diretas da mão do Estado, enquanto a população indígena sofre da violência por mãos terceiras, que são os fazendeiros, são os jagunços de fazendeiros, que vão e invadem as fazendas nos interiores dos estados e fazem inúmeros massacres. Durante a ditadura militar também ocorreu isso, de acabarem com populações e tribos indígenas. Durante o tribunal militar, os caras acabaram com povos indígenas, acabaram com a etnia indígena. Né? Então, esse caso que aconteceu, o caso notório que aconteceu no Rio de Janeiro, ele externa de uma maneira bem específica de como o Estado brasileiro lida com ele, com quem é aqueles que ele escolheu para ser seu inimigo. A população negra, ela é inimiga do Estado desde sempre, né? E nos últimos anos tem se intensificado mais a partir do momento que se as políticas neoliberais começam a ter mais profundidade dentro dos governos. Porque a política neoliberal precisa de um Estado, de uma nação, de uma população fragilizada. Precisa de uma nação empobrecida, precisa de uma população que ela seja enfraquecida para que essa política possa acontecer. Então, ele sabe muito bem que o senso de coletividade da população negra, ele sempre foi muito presente. Por mais que você tenha o seu grupo, você seja só você, o pai e a mãe, mas com toda essa dinâmica acontecendo, o que aconteceu no Rio de Janeiro afeta a gente de alguma forma. Paralelamente.
Sim.
Afeta isso. Isso te deixa incomodado. Esse esquema dos 80 tiros me deixou extremamente incomodado. Muito incomodado. Tipo, ok, não foi minha família. Mas existe um ponto que a gente sempre levanta. É uma situação completamente possível de ter sido eu.
Sim.
Uma situação completamente possível. E isso te deixa mais aflito ainda. Porque é uma situação que, se tu analisar, podia ser tu, podia ser teu primo, podia ser teu amigo.
Assusta, né?
É o que mais assusta. É o que mais assusta a gente.
Sim.
Né? Então, tu vendo isso e essas coisas acontecendo, esses dados e aumentando, como ter esperança, como sabe, tu sobreviver e tentar sobreviver essas dinâmicas que tu, por mais que essas violências físicas não cheguem a ti, mas elas vão afetando o teu psicológico. E como é que tu vai passando por isso? Como é que tu vai se sustentando com isso? Porque essas violências, ela é a ponta de toda uma mecânica.
Sim.
Uhum. De toda uma mecânica onde você é o vírus invasor daquele corpo.
O seu
e você, alvo. E você precisa ser tirado. Né? Então você tem esses assassinatos que são os mais extremos, você tem a perca de emprego, o nascimento em lugares fragilizados, as violências hospitalares que mulheres negras sofrem, uhum. Sabe? Tu tem
quantidade de feminicídios,
feminicídios,
né? Aqui a gente fala bastante do número de jovens, nem cheguei a pegar os dados com relação à violência obstétrica com mulheres negras, que é assustadora.
É, o caso é bizarro, tu vai ler assim os bagulhos e fica assim, pô, é sério, tipo,
uhum.
Sabe, tipo, tu vê esses relatos de jovens negros e, tipo, tu vê que, como tu falou nos dados, jovens negros têm aumentado cada vez mais, tem morrido cada vez mais homens negros, tem morrido cada vez mais mulheres negras. Ambos, ou pelas diferentes violências, né,
uhum.
Homem negro muito mais pela mão de armas de fogo e na mão do Estado, e mulheres negras por violências domésticas e também em situações correlatas em relação à violência,
sim,
né? Violência do Estado, né? Então, tipo, as áreas de ataque são inúmeras. As acrescentes de assassinato de homens negros é absurdamente gigante, tipo. E aumenta, e aumenta, e aumenta, e aumenta, e aumenta. A proporção de aumento entre as duas vão crescendo. Mas se tu for ver, homens negros são os principais, são quase praticamente os principais alvos do Estado brasileiro. Sabe, tipo... E quando se fala isso, às vezes o pessoal acha que isso é ignorar as outras coisas que acontecem. Não, mas não é, isso não é ignorar as outras coisas que acontecem. É mostrar quem são os...
A discrepância,
quem são os alvos. É,
sim,
tu exatamente. Analisar quem são os alvos e entender o porquê que essas pessoas são os alvos. Porque o Estado decidiu que essa molecada, né, esses caras negros entre 16 e 19 anos de idade vão ter a maior chance de morrer na cidade. É o momento que tu vai escolher se tu vai trabalhar, se tu vai pra faculdade, o que tu vai fazer na tua vida. É o momento de decisão. Sabe, tu sai na escola, qual é a tua experiência pra sair na escola? Né, então... Por que disso está acontecendo? Por que o Estado precisa disso? Né? A gente vive ainda uma política de embranquecimento brasileiro. Não escancarada, assim, tipo, vamos embranquecer o Brasil. Mas como é que eles fazem? Ah,
mas o Brasil, eu acho que nunca foi de uma forma escancarada. Eles sempre tentaram...
Sim.
É. Desde, né, dos primórdios lá, eles sempre tentaram fazer de uma forma velada esse embranquecimento.
Por isso que o Angela Davis fala que o racismo no Brasil deu certo.
Exato. Deu muito certo, porque enquanto em outros Estados Unidos, por exemplo, essa forma de embranquecimento não estava funcionando tão bem, no Brasil funcionou certinho, foi batata, assim. Muito pronto. Muito fácil de acontecer.
Também tem aquela questão, o Estado brasileiro ele não segregou oficialmente. Esse foi o ponto, um dos principais pontos. O Estado brasileiro ele não segregou. Ele, tipo, criou políticas veladas de segregação, te deixava acessar algumas coisas, mas não todas. Então, o Brasil foi essa coisa meio termo, tu tem que viver lá, mas tu, sabe,
sim.
Ele usou, tipo, mecanismo, tipo, tu não tem dinheiro suficiente, tu não pode comprar. Não é porque, tipo assim, só entra branco, só entra preto. Não, tu não tem dinheiro suficiente, tu não pode entrar. Ah, tu não tem essa gradação aqui, tu não pode entrar. Então, tu usou outras mecânicas para perpetuar uma segregação diferenciada que pintasse esse Brasil das três raças, como algumas músicas falam, que eu praticamente eu tenho um problema muito sério com essa música.
Exatamente. Não, é basicamente isso. Concordo. E eu acho uma coisa interessante que você falou sobre o neoliberalismo e aí sobre essa questão de não entender muito essa questão da União. E aí fez eu pensar, me deu um estalo muito sobre essa questão do afroempreendedorismo e como a galera que branca que empreende não consegue entender o afroempreendedorismo. Porque rola muito união, é muito uma coisa de tipo, vamos consumir só as coisas da galera preta. E aí eles não conseguem entender, eles olham muito como segregação, né? Do tipo, vamos consumir só as coisas da galera preta, só as coisas da galera preta. Não, porque há uma parada de união aí. É uma parada que, tipo, vai muito além do capitalismo. Eles não estão pensando de uma forma só capitalista, mas muito além disso. Então, achei bem interessante, me deu esse estalo.
É, esse esquema do alfa-empreendedorismo, eu dei dando uma lida sobre e tal, né? É, tipo, eu acho interessante essa parada, tipo, de... É que essa parada de, tipo, consumir negro, né? Essa é uma parada muito imprimida do que a gente viu nos Estados Unidos, por exemplo.
Sim.
Né? Tipo, tu tinha Black Wall Street.
Sim.
em Oklahoma. Que era uma rua que só tinha basicamente negócios de pessoas negras. E aquela galera tava ganhando muito dinheiro, fazendo muito dinheiro, tava criando uma classe média, média alta negra naquela cidade. E tu vê...
Tal do Black Money, né?
É, o Black Money, né? E, tipo, até isso surgiu até lá dentro de conceitual, o Black Money, uhum. E os caras já estavam fazendo isso. E tu vê que, tipo, a branquitude de Oklahoma pegou. Opa, vamos parar por aí. Tocaram fogo na rua, mataram uma galera. E hoje eles estão descobrindo as valas que enterraram o pessoal. Hoje, 2019, Sim. Eles estão descobrindo as valas que enterraram o pessoal da Black Wall Street, lá em Oklahoma. Né? Então, tipo, eles acharam uma forma de poder sobreviver entre eles, controlar farmácias, controlar fazendas, controlar bancos, coisas do tipo.
Sim.
Mas a branquitude, ela sempre acha algum mecanismo.
Uma forma de se intrometer, né?
De pegar e de impedir esse crescimento. Porque nós somos os inimigos escolhidos pelo Estado. Pela branquitude, né? Então eles acham os mecanismos para, tipo, usar o Estado. Mas ao mesmo tempo tem uma crítica, o neoliberalismo faz uma crítica contra o Estado gigante, mas vai lá, usa o braço violento do Estado para matar a gente. Uhum. Então, tipo, que neoliberalismo é esse que vocês estão falando aí?
Não é muito funcional. Beleza, quer acrescentar mais alguma coisa, Amanda?
Não, é isso mesmo.
E aí... Desculpa, eu te cortei.
Não, eu fiquei pensando aqui nessa relação, assim, enquanto estava fazendo essa leitura dos dados, que se tu parar pra pensar, assim, a quantidade de jovens que... de jovens negros que vão acabar morrendo em situações como as dos supermercados, assim, com as seguranças, sabe?
Sim.
De... Não dá nem pra dizer que é uma violência doméstica, mas, tipo...
Uma situação corriqueira, né?
É, que infelizmente fazem parte do dia a dia, assim, sabe? Do segurança de algum estabelecimento, já deduzir que aquele jovem meliante está na maldade e já querer tomar as tais medidas aí, né? E acaba fazendo caca, né? Isso é muito complicado. Querendo ou não, reflete muito no nosso psicológico de... pensar mil vezes como que vai se portar na rua pra não
Sim.
acabar sobrando pra gente.
Esses tempos eu li uma matéria bem interessante, que era entrevistando várias mulheres, inclusive a Nubha, que é uma mulher que eu amo, achar maravilhosa. Enfim, é uma preta muito incrível. E entrevistaram várias mulheres, e aí eu até tava conversando com a minha colega de apartamento sobre isso. A Thaís, que é os medos que a gente tem ao entrar em alguns lugares, as medidas que a gente toma e que a gente se acostumou e naturalizou como se fosse algo normal.
Dia a dia.
E aí, tipo, uma pessoa branca nunca precisou fazer isso. Eu aposto que ela nunca precisou fazer isso, sabe? Tipo, e a gente naturalizou, tipo, eu vou sair pra comprar alguma roupa em algum lugar, mas eu já vou arrumado, eu não vou de qualquer jeito pra fazer isso. E aí, a minha colega de apartamento até comentou... Não, eu sempre me preocupo se eu tô bem vestida pra entrar na loja... Pra não ter nenhum tipo de problema. Não abra a bolsa.
Pra não ter
sabe? Algumas coisas que são naturalizadas na gente... Justamente a partir dessas coisas que a gente enxerga. Que vai causando um medo.
Sim.
Então...
Fora a forma de abordagem do Estado, né? Como a gente já vem falando aqui. Embora...
Sim.
Não é posicionado, mas é posicionado, né? E posicionado contra nós, principalmente. Isso é uma loucura quando a gente se dá conta, né? Que quem tá no alvo somos nós, né?
Sim.
Que aí, por mais que nós vivemos rodeados de pessoas brancas, querendo ou não, o peso sempre vai ser outro pra gente, né?
E às vezes, quando você tá muito dentro do ambiente branco, você demora pra enxergar esse tipo de coisa.
É complicado, né?
É porque acostuma também. Você tá acostumada com aquelas microagressões psicológicas que pra você já estão naturalizadas. Uhum. É normal você se sentir daquela forma. É normal você se sentir psicologicamente não ia usar essa palavra, psicologicamente ferrado, entendeu? Você já tá acostumado a ter, sei lá, pensamentos suicidas ao longo da sua vida, porque, tipo, isso é natural, você tá acostumado a ver...
O que não deveria,
é,
isso é uma loucura, isso é uma loucura.
E é muito louco, porque são todas coisas que são ligadas ao nosso psicológico, assim, microagressões que a gente vai sofrendo... Durante a nossa vida inteira, desde a nossa infância até a vida adulta. E aí, mesmo depois a gente conhecendo, a gente continua sofrendo, tipo, no ambiente de trabalho e etc. E aí, pra quem não soube, o que eu acho um pouco difícil que não saibam, mas pra quem não soube, no início do mês, desse mês de abril, especificamente no dia 7, um carro com uma família... Foi metralhado por 80 tiros disparados por militares do exército no Rio. A ação resultou na morte imediata do músico Evaldo Rosa e do cantor de material catador de material reciclado, Luciano Moraes, que não resistiu e morreu na madrugada dessa quinta-feira, da quinta-feira do dia 18. Familiares das vítimas do fuzilamento denunciam que os militares continuaram atirando, mesmo com sinais de que havia uma criança no carro. Atingiram outros civis que tentaram ajudar a família alvejada e depois ainda riram do ocorrido. Após a polêmica, o considerado presidente, Jair Bolsonaro, disse que o exército não havia matado ninguém. Em entrevista durante a inauguração do aeroporto de Macapá, o presidente disse que a instituição não pode ser acusada de ser assassina. O exército é do povo. A gente não pode acusar o povo de assassino. Houve um incidente, houve uma morte. Lamentamos ser um cidadão trabalhador, honesto, afirmou o presidente. O general do exército, Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira, comandante militar do Sudeste, declarou na quinta-feira, dia 18, que o fuzilamento não foi um assassinato. E aí, durante a cerimônia do Dia do Exército, no quartel-general da Força em São Paulo, o comandante defendeu que, para julgar o que aconteceu, tem que esperar as investigações. E aí, segundo o comandante, houve uma fatalidade. O pessoal tem colocado assassinato? Não é. Os soldados que estavam em missão na parte da manhã tinham sido emboscados. Quem, como eu, já esteve em uma situação dessa, de muita tensão, muito difícil, afirmou jornalistas que cobriam o evento. As investigações são conduzidas pelo próprio exército, e apontam que os soldados confundiram o carro alvejado com um ocupado por bandidos que tinham atacado a tropa mais cedo. E aí, nove militares do exército estão presos pelo crime, obviamente, nas prisões do exército. Tudo sendo julgado pelo exército, onde ninguém se intromete.
Vai ser tudo julgado pelo exército, pela justiça militar, e estão tentando pedir a Comissão de Direitos Humanos do Rio, que agora tá sob o controle de outra deputada do pessoal, agora não me lembro exatamente o nome dela, justiça do pessoal do PT. Ela vai entrar com uma ação no MP para poder conseguir investigar também, fazer uma MP investigue paralelamente, né, para evitar que seja, porque tipo é para você evitar que eles o esconder ou apagar o apagar desse caso, né, porque é aquela questão. Eu já fui do exército. Quando eu fiz o...
Meu pai é do exército.
Né, período obrigatório, né? Então, tipo,
já escutei várias coisas.
Então, tipo assim, e essas coisas assim, tipo... Esses desmembros, essas nove línguas para poder justificar o injustificável que o exército faz, não é de hoje. Já vem de muito tempo antes, até antes de 64, eles já faziam essas versões de falatório para poder fazer isso que o presidente eleito fez. Ele... Tipo, o exército não matou ninguém, o exército do povo, o povo assassino, peraí, como assim?
Chega a ser absurdo.
Que palhaçada é essa, tá ligado? Que volta é essa que tu tá dando pra poder resguardar a instituição, sabe? Tipo, os novos estados foram presos. Tem que se passar uma investigação. E tá notório que, tipo... O carro, eles falaram que, tipo assim, um carro emboscou a gente de manhã, mais cedo. Agora, pensa comigo, quem em sã consciência seria doido de voltar com o mesmo carro, passar pelos caras pela mesma avenida, tipo assim, eu tô passando aqui de novo pra deboche.
Sim.
Sabendo que os caras estão prontos esperando.
É aquela coisa, a gente começa pelo fato de que a ocupação militar no Rio é um negócio sem sentido quando tu coloca... A gente já tem uma polícia militar que é despreparada pra estar nas ruas. Os policiais militares não são preparados nem psicologicamente, os caras são ferrados psicologicamente. Começando pelo fato de que eles têm medo de serem atacados pelos bandidos com a família, então eles já sofrem uma pressão psicológica ferrada. E aí essas pessoas com uma pressão psicológica ferrada, com um despreparo, estão na rua dizendo nos proteger. Então, eles já estão na rua com uma motivação completamente errada. Eles não estão ali de cabeça leve, cumprindo o dever, aspas.
Já começa ruim aí.
Já começa ruim a partindo desse princípio, assim. E aí, quando você coloca um grupo de pessoas que não são preparadas para lidar com sociedade civil, mas sim para lidar com a guerra, você espera que o quê? Espera que o que que aconteça. E pra gente isso é pior, porque a gente já é o alvo. Então, quando você coloca alguém que é pronto pra guerra
de frente com o alvo,
né? De frente com o alvo, e aí ferrou.
E teve outro caso agora no fim de semana, de sexta pra quinta, de um menino negro que ele morava em acho que Garopaba?
Eu não lembro agora.
Foi Santa Catarina. Que ele tava com uma arminha de pressão dentro do pátio. Alguém ligou pra polícia, dizendo, olha, ele tá armado dentro de casa. A polícia entrou e matou o guri. Sabe,
tipo... primeiro, pergunta depois.
Sabe, e tipo assim, simplesmente nada. E pra te ver como usar a polícia percebeu o erro que ela cometeu, os policiais que mataram, logo eles colocaram uma bala clava na cabeça. Na hora, assim, tipo, acabou, eles colocaram uma bala clava na cabeça pra não serem identificados.
Uhum.
Né? Então, pra mim, só pelo fato de colocar uma bala clava na cabeça depois que tu comete esse ato, já indica de que, ó, fiz bobagem, cometi um erro, assassinei alguém que não pode ter sido assassinado, né? E tu vê essas coisas, tipo assim, é sem pudor, como a Amanda tá falando, é sem pudor, é na tua cara, é assim, porque eles...
Tá naturalizado.
Tá naturalizado, porque essa galera acompanha os dados de suicídios de pessoas negras, de doenças mentais de pessoas negras. Eles querem chocar a tua cabeça. Eles querem virar a tua cabeça de uma maneira que eles não precisam gastar bala contigo.
Que tu tenha medo sozinho, né?
Que tu mesmo faça o serviço pra eles. Eles querem isso, né? Tipo, poxa, o guri, ele tinha 12, 13 anos. Os caras foram lá, mataram, sabe? E é outra situação... Que, tipo, eu já estive brincando dentro do pátio, jogando coisinha em latinha e fingindo de arminha dentro do pátio. Eu penso assim, poxa, isso podia ser eu uns anos atrás, sabe? Podia ser uns anos atrás brincando assim dentro do pátio da casa da minha mãe e do meu pai, sabe? E mais uma vez a gente repete isso. Por tu ver uma situação que tu literalmente podia ser aquela pessoa naquele contexto... Isso
é aterrorizante.
Te aterroriza, isso mexe com a tua cabeça, tu entra em parafuso, sabe? E aquilo que James Baldwin fala, quando uma pessoa negra que tem um mínimo de consciência, você vive um estado de raiva constante, sabe? Tipo, uma parada que tá sempre incendiando e sempre incendiando, porque tu percebe cada mecanismo que gera essas violências e... Ao mesmo tempo que tu percebe, tu vê que tu fica muitas vezes de mão atada em relação a isso. E tu quer fazer alguma coisa. Daí tu vai... Por onde que eu posso fazer? Ah, pela política. Mas quando tu vai tentar pela política, tu vê que essa política ela não tá servindo pra ti. E tu acessa ela, ou tu se desvirtua, ou tu morre como uma vereadora. Sabe? Ou tu se entrega pro sistema, ou tu morre. Sabe? Então, tipo assim, isso, coisas que vão te... cachotando e pensando assim, o que eu vou fazer pra poder mudar isso?
Eu acho que eu tô num momento da vida muito pessimista.
Eu também tô. Em relação
tá meio triste, porque eu tô num momento da vida muito pessimista que eu não consigo pensar mais em formas ou soluções pra resolver isso, porque eu penso, nossa, eu já fiz de tudo, sei lá, eu tô fazendo um podcast em que as pessoas podem escutar e se conscientizar, entendeu? Tô dando voz pra isso. Eu tô lá no mercado de trabalho com pessoas brancas, tentando conscientizar disso, desse pensamento de que elas precisam olhar isso. Mas só que não funciona, porque é como... Às vezes eu tenho a sensação que é como se entrassem pelo ouvido e saísse pelo outro. você fala. E aí, quando acontece algo como esse dos 80 tiros, todo mundo fica, ó, nossa, meu Deus. É, a gente precisa se preocupar com isso, a gente precisa conversar sobre isso. Mas aí, passou um mês, dois meses, a gente esquece. Nós, pretos, não esquecemos, mas as pessoas brancas esquecem. E elas seguem a vida. E aí, depois, o resto é só vitimismo, balela. Ah, você tá entrando nesse tema de novo. Até a gente ter que esperar mais algum caso muito grotesco como esse acontecer. E elas sensibilizarem. E a gente começar aquele círculo vicioso de novo. E aí, é como se, pra mim, não fizesse muita diferença. E aí, eu acho que eu cansei um pouco de pensar nas soluções pra esse problema, sabe? Achei que a galera entrar na universidade seria a resolução dos problemas, mas não é, porque você entrou na universidade, você pode ser graduado, você pode estar dentro de um carro e fazer assim, morrer. Então, não é a solução. Ah, a solução vai ser eu fazer diferença dentro do mercado de trabalho, eu fazer com que os pretos sejam enxergados dentro da mídia, etc e tal, mas... Não adianta, tá lá. A galera na mídia tem a Maju, tem o secretário de Araújo, tem o Adra Ramos, tem a cantora, tem não sei o quê. Tem um monte de gente que tá bombando e falando sobre isso. E mesmo assim não tá adiantando, a gente tá sofrendo os mesmos problemas de antes. Então eu não sei. Eu fico dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar, aquela coisa que tu fica pensando a noite antes de dormir, sabe? Remoendo.
É isso, né? A arte é um caminho, mas é impossível a gente jogar todas as demandas em cima dela. Embora a gente tente, a partir dali, muita coisa a gente consegue passar, mas muita coisa ainda falta, né?
Eu acho que aí a gente entra, você pode falar sobre os filhos de Tereza agora.
É, e aí que acaba casando com os filhos de Tereza é que a primeira coisa assim, que eu tento pensar pra não me deixar pessimista é o fato de que conseguir sobreviver e bater de frente com esse domínio psicológico que o sistema tenta jogar em cima da gente, assim, enquanto negros, assim, sabe?
Uhum.
Já acaba sendo a primeira solução. É óbvio que não é a solução de todo de salvar o planeta, mas de conseguir sobreviver... assim, como unidade e conseguir olhar pro lado, assim, tu acaba fortalecendo uma outra unidade, uma outra pessoa, e aí quando vê, assim, que a gente perceba, a gente tá em maioria, sabe? Isso é uma coisa muito louca que passa pela minha cabeça, é que, não sei se vocês assistem O Mundo Jorel,
mas eu
sempre penso que é aquela história, né? A diretora, ela só tem poder porque os alunos do colégio obedecem a ela. E a partir daquele momento que a gente consegue se fortalecer como nosso pensamento, assim, como bater de frente como militante negro, acho que isso já faz toda a diferença, assim, sabe? Porque o sistema até bate de frente com a gente, mas já assusta, já dá aquela, opa, pera, não vou poder chegar de qualquer jeito. E quando a gente tá aqui tentando e tudo mais, né, se fortalecendo, e às vezes a gente não consegue atingir ali uma escala maior, uma população, mas olhar pro lado, conseguir trocar ideia, assim, com, às vezes, com a nossa vizinha, que vive aquela realidade que a gente estuda, que a gente se aprofunda, e conseguir trocar uma ideia ali, sabe? Acho que já começa fazendo uma diferença. Pensar os pequenos atos, assim, é menos desgastante, né?
Sim.
E as filhas de Tereza, boa parte, assim, do nosso trabalho foi em cima disso, sabe?
O que é as filhas de Tereza?
As filhas de Tereza é uma... De início, assim, é uma junção de pessoas negras que viam situações de violência e racismo no seu cotidiano. Vezes passando na pele e vezes vendo na rua. E é uma junção de um pessoal onde que decidiu que, não, cara, a gente tem que falar disso de alguma forma. Tipo, de início, começou com o pessoal se juntando para falar sobre teatro, mas a cada reunião da galera, ninguém conseguia não falar sobre as denúncias. E até que se percebeu que, caraca, mas a gente só fala de denúncia. Não, pera, vamos trabalhar em cima disso. E aí, como já era um pessoal que trabalhava com teatro, né? a arte foi o caminho principal, assim, para conseguir alcançar. Para mim, a primeira vista, eu conheci o Terezas depois de montado. A minha primeira vez com o Terezas foi assistindo. E foi assistindo que fui me dar conta, assim, de como diz o Baco, né, da pele que eu habito. E aí, uma coisa vai puxando a outra, né, até tu ir sentindo a necessidade de, não, a gente tem que falar sobre e temos que falar em todas as linguagens que sejam possíveis, assim, de compreensão, sabe? E ainda bem que tem a arte pra gente conseguir fazer. Exatamente, pra gente conseguir fazer esse caminho.
A população negra, ela sempre achou inúmeras maneiras de poder ser ativa politicamente. A BDS tinha um teatro negro.
Uhum.
Teatro Experimental do Negro.
É verdade.
A partir disso, ele conhece o movimento panafricanista e faz o quilombismo, o fundamento quilombismo. Sabe? Então, tipo, tu tem inúmeras pessoas negras que atuam em inúmeras frentes para a promoção de seus pares. Então, eu acredito que nós não somos um monolito, né? Nós temos N maneiras de atuação. Uhum. Eu, do tempo que, assim, que eu comecei a ver o que estava acontecendo com as formativas da universidade, depois a gente pode acompanhar isso junto.
Sim.
Eu coloquei para mim, cara, é aqui que eu vou atuar, ações afirmativas, dentro do meu campo político, meu campo acadêmico. E foi dessa maneira que eu procurei achar uma maneira enfática, prática e efetiva para promover a população negra, parte da população negra, especificamente a juventude negra. E que nisso acabou me levando a resultados automáticos. Aquela vez no Rio, a gente tinha uma mesa só de preto na mesa do Rio. Tu chega no Rio, tu tem muito mais gente preta. Chega na Casa Estudante, onde a gente mora, tem muito mais gente preta na Casa Estudante. Até acredito que a Casa Estudante, ela é de maioria preta, se não me engano.
É.
Dá pra quase dizer isso. Por causa que a política de inserção na Casa Estudante...
E tá crescendo cada dia mais.
Tá crescendo mais. E a política pra adentrar a Casa Estudante é a partir da cota social socialmente mais fragilizada, que seriam as cotas raciais e de pessoas com deficiência ou necessidade especial. Então, automaticamente, tu tem a inserção de mais e mais gente preta na Casa Estudante. E isso aumentou muito em comparação
chegamos, né, cara?
2014 ali. Eu cheguei em 2013, mas fui pra Casa Estudante em 2014. Daí, tipo,
entre 2015... Dá pra contar nos dedos,
sim,
né?
E, tipo, daí tu chega em 2016, que começa a comissão de cotas sociais.
Sim. Ah, não se compara.
Dispara. Uhum. Dispara. Todo mundo aqui no FPL, pelo menos, precisa que... Opa, tá acontecendo alguma coisa diferente. Tem mais pessoas pretas dentro da sala de aula. E isso gera algumas mudanças de dinâmica e alguns professores falando algumas coisas.
Sim.
Né? Os professores se incomodando, falando algumas coisas aí, sabe? O pessoal relatando que tem gente extremamente incomodada com isso. A partir do momento, beleza, estará uma comissão, começamos a ir atrás dos erros cometidos que a universidade admitiu, que houve um erro em relação às afirmativas de não ter fiscalizado ela, enfaticamente, e vai atrás de uma denúncia feita no curso de medicina, no curso de direito, no curso de história, né, e começa a perceber os disparates. Tu pega uma foto de uma turma X, de um ano X, de um curso X, e a universidade declara todas as vagas de afirmativa para quase acesso sendo ocupadas, mas tu olha a foto, são pessoas brancas.
Não fica... tem nenhuma pessoa negra.
Que
eu
tá
lembro desse
aí?
Momento.
Que tá
lembro. Lembro muito bem desse momento. E aí é muito gratificante, por exemplo, dentro do meu curso, quando eu cheguei em Pelotas, quando eu fiz a transferência compulsória pra cá, não tinha muita gente preta dentro do jornalismo, né? Aí agora eu tô aqui jurássica, dentro do jornalismo. Jurássica não saindo nunca. E ainda eu tô pegando os frutos da questão da comissão, daquilo que a gente correu atrás ali, sabe? E aí agora tem muita gente preta dentro da universidade. E muita gente preta é que se posiciona, sabe? Tipo, que não deixa quieto, sabe? Que tá pronto pra briga, se necessário. Isso é muito bom, principalmente dentro do meu curso. Ou dentro de outros cursos, mas dentro da minha vivência ali é extremamente importante. E aí, acho que é como que você diz, apesar da desesperança, a gente vai tentando lutar dentro de várias vertentes.
Exatamente.
Eu comecei a pensar mais com relação, inclusive meu TCC é sobre isso, com relação à mulher negra no mercado de trabalho. A relação da mulher negra com o mercado de trabalho dentro do ambiente que a gente vive hoje, dentro dessa questão do afroempreendedorismo, que é a minha realidade hoje. Então, a gente vai tentando lutar de outras vertentes, apesar da desesperança, assim. Que
tá... É, essa desesperança que a gente vê dessas coisas acontecendo, porque ao mesmo tempo que a gente vai abrindo mais portas para pessoas negras em diversas universidades através das comissões que controlam as suas informativas, porque não é só mais aqui no UFPEL. Tu tem em Pernambuco, tu tem no Rio, tu tem em São Paulo, tu tem em Rio Grande, tu tem... A gente conseguiu fechar uma comunicação em comum, procedimentos em comum, para que isso se dissemine em inúmeras universidades.
Legal.
Né?
Uhum.
Isso, tipo, a gente tem lá em Pernambuco, tem Rio Grande do Norte, Amazonas e tal. Eu consigo ter contato com esse pessoal e vendo que isso, de fato, está mudando a dinâmica da universidade. A dinâmica da universidade em relação se ela reflete mesmo a sociedade brasileira de fato.
Sim.
Né? Então, tipo, nós temos a possibilidade de cada vez mais as universidades estarem cada vez mais negras e, ao mesmo tempo, isso causa uma dinâmica da mudança das pesquisas.
Sim.
Os assuntos das pesquisas, para quem vai ser voltada essa pesquisa, quais elementos vão ser trazidos, isso gera de mudança nos cursos, ou muda a estrutura se alterar?
Nossa, no meu curso é visível, assim, a mudança de estrutura programática, não porque os professores querem, mas por parte dos alunos. Eu lembro que quando eu cheguei, eu já estava perto de tentar começar a fazer meu TCC, porque eu podia, né, já. E até agora estamos aí. E aí, eu lembro que na época eu não tive muitos professores que quiseram me orientar, porque na época meu tema era sobre mulheres negras, a afirmação da mulher negra, da identidade da mulher negra a partir dos vídeos no YouTube. E aí eu ia escolher a Nathalie Neri pra... Tinha escolhido, já tinha até conversado com ela. Escolhi a Nathalie Neri pra fazer esse discurso. E conversar sobre isso, escrever sobre. E aí não tive muitos professores que quiseram aceitar o tema, porque eu não tenho nenhum professor preto dentro do jornalismo. E aí eles achavam que eles não... Não era o assunto deles. Naquele momento, pra aceitar o tema. E inclusive eu fui em um professor específico. E ele não quis aceitar o tema porque achava que não era muito tema dele e tal, não sei o quê.
É, o Miguel que eles dão, ah, não é meu tema e tal, não é meu tema.
E aí depois até achei uma professora que ia pegar o tema e tal, mas aí aconteceram várias coisas na vida e eu acabei não levando pra frente o TCC com aquele tema. Mas enfim, e aí hoje eu percebo, eu tava numa aula de gênero e... Gênero? Na comunicação, mídia, alguma coisa assim. Não lembro o nome da minha aula, Jesus. Enfim, uma cadeira que eu tô fazendo com a Marisley. E aí, a aula passada foi toda sobre os diferentes feminismos. E aí, muita gente tinha pego os textos sobre feminismo negro pra ler, estudar e falar. E aí, foi muito legal ver isso. Porque quando eu cheguei há 3 anos atrás, não tinha essa conversa. Feminismo negro, o que é feminismo negro, sabe?
Exatamente, tipo, tu vê essa nova leva de assuntos trazendo, tipo, como a gente falou, a gente tá falando, a gente não é um monolito, tá ligado?
Sim.
Tem dentro dessas vertentes, dentro da comunidade negra, tem pan-africanismo, tem mulherismo negro, tem feminismo negro, tem galera anarca preta, tá ligado? Sabe, tem galera que é preta, que é comunista preta, sabe, aí sempre rola um clash ali.
Sim.
Mas tem uma parada assim, tipo assim, quando a gente tem um inimigo em comum, hoje tem um foco em comum, a gente, ó, segura um pouco, debreia um pouco as diferenças aí, vamos resolver isso aqui, depois a gente procura dialogar e discutir, porque o debate político tem que haver dentro da gente, pra
Sim.
gente poder, tipo assim, quais são as melhores maneiras de poder se avançar enquanto comunidade, né? Isso, dentro da academia, fora da academia também, sabe? Se a gente levar o assunto pra fora da academia, como a comunidade se organiza fora da academia, sabe? As comunidades, as zonas periféricas se organizam, sabe?
Sim.
Essas inúmeras maneiras que a população negra se organiza para sobreviver no Brasil. Que a gente sobrevive, a gente não tem, posso dizer que vive, a gente sobrevive, né? De acordo com essas políticas que acontecem, de Estado, a gente sobrevive no Brasil, né? Então, tipo, tu tem números, tipo assim, a galera fica achando que, tipo, tu levou, por exemplo, assim, pô, tu tava discutindo feminismo negro dentro da sala de aula. Um dia, outro dia, aí outra pessoa vai lá e contesta, pô, não concordo com isso. E isso faz parte do processo. Às vezes a gente tá perdendo, a gente perde o ponto que, tipo assim, ah, eu não concordo com isso, é ser contra a existência daquela pessoa, às vezes.
Sim.
Dentro da nossa... Uhum. Dentro da comunidade, falando enquanto pessoas negras. Porque, tipo, tem coisas que, tipo, tem coisas que eu discordo de algumas visões. Por exemplo, assim, temos a pana, a visão pana, algumas coisas, uma galera pan-africanista, não é necessariamente do pan-africanismo, mas uma galera pan-africanista fala assim, não, temos que voltar pra África, reconstruir a África, não sei o que, blá, 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 tá, mas eu tô no meio da galera que já tá lá. Sabe, tipo, tu acha que tu sempre vai chegar lá e, oi, irmão, tipo, me vira pra outra casa? Não, velho.
É, eu acho que é entender a realidade. Pegar o melhor das teorias e colocar na realidade em que você vive agora.
É, ver aplicar.
Aplicar a realidade brasileira.
Foi isso que o Rob Dias fez nele. Uhum. Ele conceitou aqui no bismo, né? Por uma parada, ó, brasileira dentro do seu tempo,
sim,
né? Ele busca conceituar.
Então é isso, galera. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa?
Eu desejo muita força pra todo mundo nesse...
É isso aí.
Nesse momento maluco que a gente tá vivendo, que, tipo, a gente fez parada, a gente fica perdido. A gente fica perdido, meio desesperado, não sabendo o que fazer às vezes.
Sim.
Se desesperando sozinho no fundo do quarto, assim, sabe? Tipo, se tu tem uma fé, se agarra nela, tá ligado?
É.
Se, independente de qual é que é a tua fé, tá ligado? Se agarra nela, se agarra.
Se você tem uma terapeuta, se agarra nela também.
Exatamente, também. Se tem uma terapeuta, se agarra nela também. Se tu é terapia, escuta, ficar escutando música, escuta, tá ligado? Sabe, conversa com os teus amigos,
e
sabe?
Se fortalecer.
Tipo,
é.
Se fortalecer, tá ligado? Tipo assim, uhum, sabe? Tipo, não é todo mundo que vai te ajudar, não é todo mundo que vai estar do teu lado ali, mas procura mecanismos pra ser. Procura mecanismos pra poder estar bem. Na medida do possível, né? Então...
É, acho que é importante não deixar que essa política de genocídio te afete de uma forma tão forte psicologicamente e se aproximar da galera de luta e estar junto, não ficar sozinho, né? Acho que ninguém é sozinho, nem deve ficar sozinho.
Eu acho que fica de frase final, assim, que eles só têm medo de nós, porque eles sabem que se a gente se juntar, o bicho pega.
Eu também acho. É real. É muito real. Então, é isso. Muito obrigada, Maílson. Obrigada, Amanda, por terem vindo conversar, ter dispensado esse tempo para tomar o café comigo. Foi muito legal essa conversa. Vocês são bem-vindos para vir outras vezes e a gente conversar sobre outras coisas. Agradeço mesmo pela presença de vocês nessa segunda-feira. E, enfim, muito obrigada a todos que estão escutando. Vocês querem deixar as redes sociais? Eu sei que o Maílson tem muito para acrescentar. Não sei se ele quer deixar alguma coisa relacionada às redes sociais dele,
vocês
dos Beats.
Vocês podem me encontrar no Instagram como Nightmare Beats, no Twitter como Beats Nightmare e no Spotify como Nightmare Beats, iTunes, Deezer.
Meu Deus, que chique! Ele tá no Spotify, ele tá no iTunes, ele tá no Deezer.
Não, mas isso aí foi assim, um milagre, foi uma parada que aconteceu, assim, foi uma parada que, tipo, foi uma parada que aconteceu, um milagre por ter conseguido chegar lá. Então...
Oh, meu Deus. Ó, o celular despertando. Capaz, eu tô zoando, é muito legal ver você tendo muito sucesso em algo que você gosta. E Amanda?
Vou deixar o contato da página aí, do Filhas de Tereza. A galera que ainda não curte, não acompanha, dá uma curtida lá que logo, logo tem novidade aí pra...
Tá aberto pra seleção? Como faz pra participar?
Tá aberto pra seleção, inclusive. Quem quiser somar aí, vai ser um prazer.
Quem quiser somar, só chamar lá o...
Só chamar lá
no Facebook.
Aham, que aí a gente marca uma roda de conversa e... troca uma ideia pra ver.
Ah, que massa.
Uhum.
Então é isso, muito obrigada a todos que escutaram o podcast e até a próxima semana com outro tema pra gente refletir um pouquinho mais.